tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Vamos aos títulos. Um homem perdeu a vida após ter colhido por comboio no entroncamento. Testemunhos apontam para suicídio. Anabela Freitas apresenta 5 primeiros da lista à Câmara, numa sessão onde o presidente da distrital do PS lança indireta a candidato do PSD. Sporting de Tomar caiu de pé no final da Taça de Portugal. Porto venceu, mas os Leões mereceram elogios de tudo e todos.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu com períodos de muita nebulosidade, cobertas na região sul até o início da manhã e a partir do meio da tarde, períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões do norte e centro, podendo estender-se ao Alto Alentejo, possibilidade de ocorrência de trovoada na região norte, vento fraco a moderado, soprando forte nas terras altas a partir da tarde, ainda descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Assim estão previstos 18 graus para a Guarda, 22 para o Porto, 23 para Coimbra e Leiria, 24 para Castelo Branco e Lisboa, 26 para Tomar e Évora, 27 para Santarém e 29 para Faro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Tragédia na estação de comboios do entroncamento. Um homem perdeu a vida após ter sido colhido por uma composição. O alerta foi dado pelas 10h30 da manhã desta segunda-feira, sendo que as forças de socorro chegaram rapidamente ao local, na linha 5, e apesar de todos os esforços para inverter o grave quadro clínico, a verdade é que a vítima acabou mesmo por não resistir aos ferimentos sofridos. O óbito foi declarado. A ERT sabe que alguns testemunhos referem que o homem terá saltado para a linha na altura em que o comboio fazia a sua aproximação à estação. No entanto, o cenário de suicídio ainda não é oficial. A Polícia de Segurança Pública esteve no local para recolher indícios que possam confirmar então aquilo que aconteceu. A circulação norte-sul esteve condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em articulação com a Guarda Nacional Republicana, deteve um homem indiciado pela prática do crime de homicídio na forma tentada. No passado dia 19, na Batalha, distrito de Leiria, o detido golpeou a sua mãe com uma faca de cozinha, atingindo-a com gravidade. No antecedente, entre 2013 e 2015, o agora detido protagonizou outros atos de violência doméstica, infligindo diversas agressões graves, incluindo uma tentativa de asfixia da esposa com a intenção de lhe provocar a morte. O detido, com 34 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Anabela Freitas, atual presidente da Câmara de Tomar, apresentou-se oficialmente como candidata à autarquia nabantina nas eleições que irão decorrer a 1 de outubro. Aconteceu numa sessão realizada na sexta-feira, em plena Praça da República e na presença do ministro José Vieira da Silva, assim como de António Gameiro, presidente da Federação Distrital do PS, de autarcas e candidatos de conselhos vizinhos, entre outros. Coube ao líder da Conselha do PS de Tomar, Hugo Costa, iniciar o período de intervenções. Também deputado na Assembleia da República, falou do atual mandato e destacou as parcerias e os investimentos levados a cabo nas freguesias.
Que este mandato foi marcado por obras importantes. Muitos poderão tentar dizer que foi um mandato praticamente sem obra. Foi sem obra em parte porque foi um mandato em que as dívidas financeiras eram colossais quando a Anabela Freitas pegou à frente dos destinos do Conselho, mas foram feitas obras tão importantes como o mercado. Há quantos anos é que o mercado estava para acabar, meus caros? Há quantos anos? O mercado que outros deixaram encerrar para a ZAE foi aberto neste mandato. Há quantos anos é que era necessário pôr no carril? Há quantos anos é que o centro escolar da Linha Ceira, que hoje já está em processo de ser iniciado, há quantos anos é que era necessário? Ao contrário de outros, este município não perdeu ou não deixou nenhuma gaveta o processo de candidatura aos fundos comunitários do centro escolar da Linha Ceira. É importante que se diga que muito tem sido feito em parceria em cada uma das 11 freguesias. Também ouvimos muito em falar de participação e de ouvir os cidadãos. É verdade, mas foi com esta Câmara Municipal que o orçamento participativo ganhou voz, ganhou capacidade. Os tomarenses tiveram capacidade de escolher entre várias opções quais eram as que necessitavam. Tomar está também aí na participação no caminho certo.
Hugo Costa fez depois a apresentação dos candidatos aos diferentes órgãos autárquicos, com destaque para a lista à Câmara de Tomar, lote liderado então por Anabela Freitas, seguindo-se Hugo Cristóvão, atual vereador, Filipe Fernandes, presidente da Nabantina, Hélder Henriques, que foi o número 2 dos independentes há 4 anos, e Sara Marques Costa, atual vereadora. Seguiu-se a intervenção de António Gameiro, o líder da Federação Distrital do Partido Socialista, deixou claro que o governo não se esqueceu de Tomar, apelando a uma campanha pela positiva. O dirigente lamenta que Anabela Freitas tenha sido alvo de calúnias e não hesitou em fazer uma referência indireta ao candidato do PSD, Luís Boavida.
O apelo que eu faço é que nós façamos uma campanha pela positiva, uma campanha com ideias, uma campanha que demonstre que Tomar está e vai continuar no caminho certo. Aquilo a que a nossa Presidente foi submetida e foi objeto de calúnias, de uma política com palavras desadequadas, em política, muito menos para uma senhora, aquilo que alguns tentam passar com posts falsos na internet, conversas desconcertadas, conversas fingidas, que não correspondem ao conteúdo de nada que tenha a ver com a qualidade da gestão municipal que ela faz, devia levar o povo tomarense, esta terra dos templários, de gente séria, abnegada ao trabalho, a votar massivamente na Anabela Freitas, como prova de que é possível fazer política pela positiva, para as pessoas e em prol das populações. Eu aqui sei bem o terreno que piso, porque estudei aqui, sou habitante há muitos anos do Conselho de Tomar e do Conselho de Orém, porque venho aqui praticamente todas as semanas, e sei também que dos casais à Beselga, da cidade, das freguesias mais longínquas, daquelas que são mais urbanas, todos gostamos de falar pela positiva quando falamos de política. Queremos soluções. E a Anabela Freitas herdou uma situação muito difícil, porque a Boa Vida deixou no Conselho de Tomar uma dívida que a levou à má vida. Ela teve que andar na má vida a pagar dívidas que a Boa Vida anterior foi fazendo, foi acumulando e até escondendo. Oh, Anabela, é preciso ter azar.
Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, fez a intervenção seguinte. Este membro do governo quis destacar a importância de que se revestem as eleições.
De forma muito intensa, eu diria até muito íntima, os caminhos, os objetivos, programa de governar Portugal com estas eleições. Vamos viver a 1 de outubro deste ano eleições locais. E esse vínculo, essa ligação, tem a ver com o facto deste governo ter assumido como prioridade principal da reforma do Estado a descentralização para as autarquias de um conjunto de funções que são desempenhadas com mais eficácia, com o melhor uso dos recursos públicos nas autarquias, próximo das mulheres e homens do país, próximo das comunidades, próximo dos cidadãos. Isso está a acontecer, isso irá acontecer. As leis estão preparadas, estão na Assembleia da República, estão a ser discutidas para que, na área da saúde, na área da educação, na área da proteção civil, na área de todas as políticas públicas, da ação social, o Estado possa trabalhar mais próximo dos cidadãos e possa conciliar de forma mais eficaz o trabalho das autarquias com o trabalho da administração central.
Por fim, a intervenção mais aguardada pelo público. Anabela Freitas aproveitou para fazer um balanço ao atual mandato e deu conta ainda dos objetivos e projetos da sua recandidatura à Câmara de Tomar.
O objetivo final é e será sempre o da captação de investimento, atração de população, fixação da mesma e a criação de emprego que tanto necessitamos no nosso concelho e no nosso país. Promoção da coesão social. Se por um lado pretendemos continuar o caminho da captação de investimento, da diversificação das oportunidades de trabalho, temos a obrigação e o dever de promover a coesão social dentro do nosso concelho. E como todos sabeis, muito já foi feito, mas o trabalho não está nem nunca estará terminado. Terceira linha de atuação, sustentabilidade e ambiente. A promoção de modos de mobilidade menos poluentes, a requalificação de espaços públicos, tendo sempre por base a inexistência de barreiras ao cidadão, o devolver dos espaços públicos às pessoas, a criação de zonas de lazer, a promoção de formas saudáveis de vida, utilizando as novas tecnologias na gestão dos recursos públicos. A quarta linha de atuação prende-se com a educação, a cultura e o desporto. Como já perceberam, esta linha é transversal a todas as outras linhas.
Neste sábado foi apresentada mais uma candidatura do Partido Social Democrata às Juntas de Freguesia de Tomar. Neste caso, o registro para João Luís Alves, que se recandidata à União de Casais Alviobeira, numa sessão que decorreu na Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de Casais. Com 56 anos, João Luís Alves iniciou a atividade autárquica em 93 como membro da Assembleia de Freguesia de Casais. Entre 2001 e 2013, cumpriu 3 mandatos como tesoureiro e secretário na freguesia e desde 2013 é presidente da União Casais Alviobeira. Durante a sua intervenção, referência para aqueles que são alguns dos objetivos para os próximos 4 anos, caso seja reeleito.
4 anos passam rápido e precisamos que os nossos fregueses nos deem a possibilidade de prosseguirmos com este projeto e mais um mandato. Todo o trabalho que foi desenvolvido nestes 4 anos deveu-se não só ao trabalho de equipa, deste executivo, naturalmente, mas também ao elevado grau de responsabilidade e profissionalismo do grupo de trabalhadores que constitui o quadro pessoal desta junta e de outros que, ao abrigo de programas e contratos efetuados do Centro de Emprego, têm dado a sua colaboração. É do entendimento do nosso Executivo que cada vez mais as juntas de freguesia terão que ir procurando a sua autonomia ou aproximarem-se o máximo dessa mesma autonomia, porque só assim é possível dar respostas aos nossos fregueses. No passado recente, este tipo de visão para a freguesia já estava interiorizado pelo anterior Presidente, o Sr. Jaime Lopes, e a nosso ver, muito bem, porque ao longo dos anos foi adquirindo maquinaria da mais variada ordem e que todos os dias é necessária na execução das diversas tarefas. Nesse sentido, e fazendo parte das nossas promessas eleitorais, justificadas pelo aumento do território desta mega freguesia, aumentámos o nosso quadro pessoal, criando mais um posto de trabalho de assistente operacional, nosso quadro pessoal. Adquirimos também uma mini retroescavadora e fizemos a aquisição de diverso material, nomeadamente martelo elétrico, placas vibradoras, um gerador elétrico, ferramentas fundamentais no desenvolvimento da nossa atividade junto aos nossos cidadãos. Temos neste momento um conjunto de equipamentos, caminhonete a 3.500 kg, com báscula, dumpers, cilindros, trator, porta-balsas, retroescavadoras, máquinas de pulverizar a motor, 3 máquinas de cortar erva, superadores, martelo elétrico, entre outros, um conjunto de ferramentas fundamentais e indispensáveis ao nosso trabalho.
Coube a José Delgado, líder da bancada social-democrata da Assembleia Municipal, fazer a primeira intervenção da tarde, começando por fazer uma referência à importância do momento e à unificação das 2 anteriores freguesias.
É um momento muito interessante porque eram 2 freguesias com características diferentes e também com muita coisa em comum. Mas o que aconteceu é que o Luís Alves e toda a sua equipe, de uma forma serena e de trabalho e de luta e de missão, conseguiram fazer 2 freguesias com características diferentes, uma única, em que o trabalho desenvolvido foi olhar apenas para as pessoas. E chama-se missão. E quem se apresenta a ser candidato, quer à Câmara, quer à Assembleia, quer às freguesias, ou está em missão, ou é melhor ir embora. E está reconhecido aqui nesta mesa. Temos missão. O que é ser missão numa autarquia? É dar tudo e ter pouco de volta. O que é que vem de volta? É a satisfação no dia-a-dia da missão cumprida. E sempre a insatisfação de querer fazer mais e às vezes não conseguir. Isto é ser autarca. Isto é ser presidente de junta. Isto é estar englobado numa equipe de uma junta. Isto é dar tudo e receber aquele sorriso, aquele carinho daqueles que nós conseguimos, de alguma forma, resolver aqueles problemas. Nunca conseguimos resolver tudo, mas estamos sempre na luta.
Seguiu-se a intervenção de Luís Boavida. O candidato do PSD à Câmara de Tomar abordou a facilidade que é falar da intervenção de João Luís Alves na freguesia durante os últimos 4 anos.
Falar da freguesia de Casais de Albuquerque e do João Luís é extremamente fácil. O trabalho desenvolvido por ele ao longo desses 4 anos falam por si. É um trabalho, não só trabalho de estradas e valetas. O João Luís tem um enorme, um particular orgulho em manter as bermas e as estradas bem tratadas e bem limpas, porque gosta que os seus fregueses tenham qualidade de vida, mas ele é muito mais que isto, preocupa-se com outros níveis de necessidades que a população tem. Nomeadamente na área social, João Luís é muito sensível a esta área e com a Comissão Social ele é um parceiro forte. E é sempre uma preocupação que ele tem e terá certamente de futuro. É por certo um aliado muito forte para a próxima Câmara Municipal que eu penso liderar, e é com ele, neste caso de Casais de Albuquerque, que vamos trabalhar. O João Luís tem feito um trabalho que fala por si, nós andamos pela freguesia e vemos o excelente trabalho que ele tem feito. Acredito que vai fazer ainda melhor no próximo mandato. Nós temos, o João Luís, comigo, temos falado muito e tem alguns projetos. Eu posso adiantar que ele tem, certamente, como prioridades, obras como a Estrada do Pilão, como a cobertura do mercado de Alvilbeira, o alargamento do cemitério, que é uma preocupação que ele tem.
É o momento mais importante do ano para a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar e para o Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O convívio anual dos dadores de sangue realizou-se no último sábado na escola Jacome Raton, congregando por norma largas centenas de participantes. O momento contou com a presença de algumas entidades que se associaram à sessão e onde se falou da importância da dádiva de sangue. Chegado o verão, constitui sempre uma preocupação a diminuição do número de dádivas de sangue e este ano não tem fugido à regra. Ainda assim, como referia à ERTE Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, foram cumpridas as metas previstas como objetivos.
2.564 pessoas inscritas, sendo 2.241 no Hospital de Tomar e 323 em brigadas. 2.167 colheitas efetivas, sendo 1.927 no hospital e 240 em brigadas. 11 brigadas nos concelhos de Tomar, Ourém e Ferreira do Zêzere. 10 rastreios carros vasculares nos mesmos concelhos. 35 horas de formação e educação em ambiente sala de aula para alunos do 8º ao 12º ano nos agrupamentos escolares Ferreira do Zêzere, Condorei, Nuno de Santa Maria e Templários, sendo abrangido cerca de 600 alunos. São estes os destaques, porque outra atividade foi exercida, como a participação no Dia da Cidade, na Praça da República, no Mochão, digo, o projeto Mente-Sã da Biblioteca Municipal, que nos permitiu fazer divulgação e interagir com os nossos idosos nos lares e centros de dia do concelho, o aniversário do agrupamento de escolas templários, o dia aberto na escola de Condorém, sempre uma oportunidade fantástica de interagir com os pais, alunos, professores e funcionários. E outras atividades ainda. Lembram-se do nosso 26º convívio da associação, sempre um grande evento. Números, penso que basta, porque outras existiriam, do trabalho que produzimos e da avaliação que do mesmo fizemos e apresentámos às entidades competentes e das quais obtivemos um feedback positivo, como mencionámos.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo recebeu na última sexta-feira, na sua sede, em Tomar, a segunda sessão do concurso de ideias de negócio Move Ideias, um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio que valoriza o conhecimento técnico e a sua orientação para o mercado, estimula a criatividade, minimiza o risco de apostas em projetos não sustentáveis, levando os empreendedores a testarem os seus produtos ou serviços junto de potenciais clientes, com o objetivo de criação de empresas sustentáveis sustentáveis, competitivas, que contribuam para a economia regional e nacional, conforme refere a Sint numa nota introdutória a esta iniciativa que, recorde-se, nasce do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo, financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A ERTS marcou presença na segunda sessão e falou com os empreendedores que, na última sexta-feira, precisamente, mereceram o reconhecimento dos restantes participantes. Foi o caso de Gerarte Arotzena, com um projeto direcionado para atividades radicais, sendo que o Médio Tejo reúne as condições necessárias para realizações de atração turística de nível mundial.
Eu levo moitos anos facendo actividades de moita adrenalina, de moita carga de adrenalina, porque desde o momento que fixe a primeira vez gostei moito. A xentes de miño entorno comenzaron a pedirme e iso terminou en unha profesionalización. Entonces, por problemas de administración, de prohibizores, de accidentes, todo isto, eu púseme a procurar locais onde poder facer este tipo de actividades. Eu encontrei precisamente acá, no Portugal, no centro de Portugal, hai moitas posibilidades de facer actividades que de atracción turística de moita adrenalina a nivel mundial. O que aquí presentei un poquinho é as posibilidades que eu descubro acá, sempre que possa ter apoios de diferentes administrações.
Por sua vez, Bruno Serra, mentor de outro dos projetos que mereceu elogios na sessão de sexta-feira, explicou à ERTS quais as bases da sua ideia.
A ideia basicamente é, aproveitando a nossa Estrada Nacional 2, que percorre o país de norte a sul e passa por tantos sítios espetaculares e dignos de visita e de conhecer, proporcionar às pessoas um sítio para poderem descansar, passar a noite, descansar durante 5 minutos, 10 minutos, descolar um bocado a roupa do corpo, quando às vezes a viagem é complicada, no centro exatamente da estrada, que fica no concelho, fica na Vila de Rei. Mais direcionados, se calhar, para os motociclistas, porque eu também ando de moto e percorri essa estrada, e uma das dificuldades que eu tive foi exatamente o alojamento e poder querer parar um bocadinho e descansar e refrescar as ideias e tomar um duche assim, daqueles revigoradores. E vamos ver se aqui eu consigo alinhavar as ideias de modo a que consiga ir para a frente.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.